Era véspera de Natal de 1800, em Londres, na Inglaterra. Em uma pequena casa na periferia da cidade, vivia um menino solitário de 7 anos, chamado Isaac. Isaac era uma criança triste sem nenhum amigo para brincar, enquanto as outras crianças iam passar o tempo com as suas famílias, aguardando ansiosamente para abrir os presentes que foram colocados embaixo de uma árvore de Natal. O pequeno Isaac passou a Santa Noite sozinho, em seu quarto, no sótão empoeirado e frio. Os pais de Isaac eram muito pobres. Sua mãe ficava em casa cuidando dele, e seu pai trabalhava no porto de Londres durante o dia e a noite para sustentar sua família. Apesar disso, grande parte do seu salário ele gastava com bebida no final do seu turno. Muitas vezes ele chegava em sua casa bêbado depois de ter sido expulso de algum bar de Londres e gritava com a sua esposa. Ocasionalmente ele agia com violência, espancando ela e forçando ela a ter relações sexuais com ele bêbado. Em uma das noites em particulares, Isaac permaneceu em silêncio, tremendo debaixo dos seus lençóis sujos, até os gritos e estrondos diminuíssem. Uma vez, o pobre garoto adormeceu e teve um sonho tão legal, um sonho de como seria ter um amigo com quem brincar, onde ele pudesse rir e ser feliz como as outras crianças de lá. Felizmente, para o pequeno Isaac, nesta véspera de Natal, a sua solidão chamou a atenção de um anjo da guarda, que então preparou um presente muito especial para o menino triste de Londres. À medida que o sol se levantou naquela manhã de Natal, Isaac abriu os olhos para encontrar uma pequena caixa de madeira estranha sobre sua cama. Com os olhos arregalados de espanto, ele olhou para a caixinha colorida, se perguntando quem havia lhe dado. Obviamente, ele não estava acostumado a receber presente, especialmente brinquedos. Os poucos que ele havia, tinha encontrado pela rua. Isaac foi até o pé da sua cama na frente da caixinha misteriosa e apanhou-o com as duas mãos. A caixa era bela e pintada com estilos coloridos, com o desenho de um palhaço. Havia uma etiqueta na caixa que simplesmente dizia "Para Isaac". Isaac forçou os olhos para tentar ler as palavras.
Caixa do Jack Risonho.
Ele fez uma pausa.
Caixa do Jack Risonho?
Sua mente girou com a curiosidade. Ele agarrou a manivela da caixa. Isaac girou a manivela e a canção Pop Goes the Weasel começou a soar conforme ele girava a manivela. Quando a música chegou ao seu clímax, Isaac cantou junto com o verso final.
Pop Goes the Weasel.
Mas nada aconteceu. Isaac deixou escapar um suspiro.
Ah, está quebrado. Eu sabia.
Ele colocou a caixa de volta para baixo na borda da cama e arrastou através da sua pequena sala, empoeirado, até a sua cômoda, onde ele tirou seu pijama e colocou sua roupa esfarrapada habitual. De repente, Isaac escutou um barulho alto vindo da cama atrás dele. Ele se virou para testemunhar a caixa de madeira sacudindo violentamente. Então, sem aviso, a parte superior da caixa se abriu e um desfile de fumaça colorida e confete surgiu. Isaac esfregou os olhos em descrença do que ele estava vendo. Quando a fumaça se dissipou, lá estava um homem alto e magro, multicolorido, um palhaço, com cabelo vermelho brilhante. Seu nariz em formato de cone era listrado e tinha 7 cores do arco-íris, e os ombros cheios de penas que ficavam em cima da sua roupa de palhaço. O palhaço multicolorido abriu os braços e animadamente anunciou:
Venham, venham todos, sejam grandes ou pequenos, para ver o melhor palhaço de todos os tempos. Aqui, o único, Jack Risonho.
Os olhos de Isaac se iluminou.
Quem é você?
Questionou Isaac. O palhaço colorido desceu da cama e com um sorriso feliz disse:
Estou feliz que você tenha perguntado. Eu sou Jack Risonho, o seu novo amigo para todo sempre. Eu sou mágico, eu não canso de brincar. Eu sou um gênio no acordeão, eu posso imitar quem eu quiser. Em outras palavras, o que você gosta, eu gosto.
Isaac olhou para o misterioso homem palhaço.
Amigos? Eu agora tenho um amigo?
Jack olhou para o menino enquanto levantava uma sobrancelha.
Sim, amigos, nós somos melhores amigos. Eu fui criado para ser o seu amigo, muito mais do que um amigo imaginário.
O queixo de Isaac caiu.
Você sabe o meu nome?
Jack soltou uma risada de lunático.
É claro que eu sei o seu nome. Eu sei tudo sobre você. Então, agora que as apresentações foram feitas, como gostaria de jogar uma partida de pique-esconde?
Isaac sorriu de orelha a orelha.
Sério? Podemos brincar juntos? Eu adoraria.
Ele fez uma pausa.
Eu não posso. Eu tenho que ir lá embaixo estudar com a minha mãe e fazer algumas tarefas.
Seu sorriso desapareceu em uma decepção de olhar. Jack colocou a mão no ombro de Isaac e com um sorriso disse.
Está tudo bem. Eu estarei aqui esperando por você quando você voltar.
O sorriso de Isaac voltou quando ele olhou para o seu novo amigo. Só então, ele ouviu a voz estridente da sua mãe chamá-lo lá de baixo.
Bem, eu tenho que ir, mas mais tarde eu venho para a gente brincar, ok? Ok, Jack?
Ele disse enquanto se dirigia para a porta. Jack sorriu.
Claro que sim, Isaac.
Isaac olhou para Jack, que lhe deu uma piscadela e disse.
Você deveria sorrir mais vezes. Combina com você.
Isaac sorriu feliz quando ele se virou e saiu pela porta. Todo dia Isaac contava à mãe sobre o homem palhaço colorido incrível que saiu de uma caixa mágica que apareceu no pé da sua cama. Sua mãe, no entanto, não acreditava em nenhuma palavra dele. Finalmente, ele convenceu a sua mãe a segui-lo até o quarto para que ela pudesse ver o Jack, risonho, por si mesma. Subiram as escadas e Isaac abriu a porta do seu quarto.
Veja, mamãe, ele está ali.
Isaac fez uma pausa enquanto olhava o quarto, que não continha nenhum homem vestido de palhaço dançando, nem caixa de madeira misteriosa. A mãe de Isaac não estava se divertindo. Ela deu a Isaac um olhar tão ameaçador que fez com seus joelhos tremessem e seu estômago doesse.
Mas mãe, ele estava...
A mãe de Isaac deu-lhe um fortíssimo tapa na cara. Seus olhos começaram a lacrimejar e seu lábio começou a tremer, como se pudesse sentir que estava prestes a sangrar.
Olha, você é uma criança estúpida e insolente. Como se atreve a mentir pra mim sobre tal idiotice infantil? Quem gostaria de ser amigo de um verme inútil como você? Você vai ficar em seu quarto pelo resto da noite e não vai comer nada até lá. E agora, o que você tem a dizer?
Isaac engoliu o nó na garganta para poder murmurar uma resposta.
Desculpa, mãe.
Sua mãe olhou por um momento antes de sair da sala com um tom de desgosto. Isaac ajoelhou na sua cama, enterrando seu rosto no travesseiro. Rios de lágrimas corriam pelo seu rosto quando ele começou a chorar.
O que há de errado?
A voz disse. Isaac olhou para a borda da cama onde Jack risonho estava, sorrindo sentado ao lado dele.
Onde você estava?
Isaac murmurou. Jack passou a mão pelo cabelo de Isaac para confortá-lo, quando ele suavemente respondeu.
Eu estava me escondendo. Eu não posso deixar que seus pais me vejam. Caso contrário, eles não vão deixar nós brincarmos.
Isaac enxugou as lágrimas dos seus olhos.
Olha, criança, me desculpe. Eu tive que me esconder, mas eu só fiz isso por você. Porque hoje à noite podemos brincar e ter toneladas de diversões.
Jack disse sorrindo. Isaac olhou para o seu amigo, vibrante e silenciosamente acenou com a cabeça. E um pequeno sorriso começou a se formar nos cantos de sua boca. Naquela noite, Jack e Isaac brincaram muito. Com um aceno de sua mão, Jack fez os poucos soldados de ferro de Isaac ganharem vida e marchar ao redor da sala. Ele foi surpreendido quando observava os seus brinquedos se mover ao redor da sala por conta própria. Então Jack, risonho e Isaac contaram um ao outro histórias de fantasmas assustadoras. Isaac perguntou a Jack se ele era um fantasma, mas Jack explicou que ele estava mais para uma entidade cósmica da sorte. No final da noite, Jack enfiou a mão no bolso e tirou uma variedade de deliciosos doces. Isaac estava em êxtase quando ele colocou a primeira bala colorida em sua boca, como se fosse a primeira vez que tivesse provado algum doce. Ele se divertiu muito e riu tanto naquela noite que as pessoas pareciam estar finalmente olhando para ele. Pelo menos, até um incidente que ocorreu 3 meses depois. Era um dia ensolarado e agradável em Londres, que era uma raridade. Assim, com a ajuda de um certo amigo não tão imaginário, Isaac foi capaz de terminar as suas tarefas mais cedo e foi autorizado a sair e brincar um pouco. As coisas começaram bem simples. A dupla foi para trás da casa brincando de piratas, quando Isaac viu um gato do vizinho escondido em seu jardim.
Hey! Temos um inimigo a bordo!
Isaac disse, cativando pela fantasia e imaginação.
Yo-ho! Receba-o, Capitão Isaac!
exclamou o companheiro de Jack em seu melhor sotaque pirata saudável. Jack risonho estendeu seu braço por todo o jardim e arrebentou o felino, desavisado que começou a lutar com bastante vigor.
Não deixe ele fugir, Jack, ou eu vou fazer você andar na prancha.
Isaac contrariou. Jack apertou o gato e seus braços cresceram e estenderam-se como anaconda envolvendo-os ao redor do felino astuto. Ele se esforçava para salvar a sua vida. Os braços de Jack não paravam de apertar o animal, pressionando o ar para fora dos seus pulmões. Os olhos do gato começaram a se empurrar para fora das órbitas. Jack rapidamente lançou a criatura de sua mão sem vida e sua carcaça peluda sem vida caiu no chão. Houve um silêncio enquanto os dois observavam o cadáver agora torcido e mutilado do gato. O silêncio finalmente foi quebrado por um riso barulhento vindo de Isaac.
Uau! Eu acho que os gatos realmente não têm 7 vidas.
Isaac exclamou com os olhos quase com lágrimas de tanto rir. Jack começou a rir também.
Pois é, mas não tem problema sua mãe encontrar um gato morto no seu jardim?
A risada de Isaac parou rapidamente.
Oh, você tem razão. Eu vou jogá-lo de volta pro quintal do vizinho.
Isaac entrou em pânico quando ele pegou uma pá perto e pegou o cadáver do gato quebrado e arremessou sobre o muro para o quintal do vizinho. Ele rapidamente voltou para dentro e foi para o seu quarto. Cerca de uma hora e meia depois, os dois começaram a ouvir sua mãe gritando furiosa. Enquanto Jack permaneceu no quarto, Isaac desceu as escadas para enfrentar as consequências. Jack podia ouvir os gritos e choros vindo de lá de baixo, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Cerca de 30 minutos depois, Isaac subiu as escadas de volta para o seu quarto chorando muito. Isaac apenas se jogou no chão enquanto ele falava.
Eu tentei dizer a ela que foi você que machucou o gato, mas ela não acreditou em mim. Disse que você não era real.
Jack franziu a testa sabendo que isso era tudo culpa dele. Isaac, usando a manga da blusa para enxugar suas lágrimas, disse...
Eu estou sendo enviado para um colégio interno. E eu estou partindo esta noite. Você não pode vir comigo, Jack.
Jack ficou surpreso.
O quê? Eu não posso ir? Para onde eu irei?
Isaac não disse nada, mas apontou para a bela caixa colorida de onde seu amigo tinha surgido.
Voltar para lá. Voltar para lá? Mas eu não vou ser capaz de voltar até que...
Jack fez uma pausa. Isaac olhou para cima quanto seu único amigo com lágrimas escorrendo pelo seu rosto.
Jack, eu prometo que eu vou voltar para você o mais rápido possível.
Jack olhou para a caixa e depois para Isaac.
E eu estarei esperando bem aqui por você então, pequeno.
Jack sorriu com uma única lágrima escorrendo pelo seu rosto. Ele andou até a caixa e, com uma nuvem de fumaça, foi sugado de volta, incapaz de ser livre até que mais uma vez alguém abrisse. Isaac naquela noite foi mandado para um colégio interno. Pela primeira vez, Jack risonho sentiu-se sozinho. Mesmo quando preso em sua caixa, ele era capaz de ver as coisas acontecendo ao seu redor, de modo que cada dia ele esperou que um amigo voltasse e cada dia que passava, o quarto ficava mais velho e empoeirado. Jack risonho era para ser o melhor amigo de Isaac durante toda a sua vida. E agora, ele o esperava dia após dia, mês após mês, para se reunir com seu amigo especial. Os pais de Isaac ainda moravam na casa, mas nunca vinham para o quarto no andar de cima. A única vez que eles fizeram a sua presença conhecida foi quando Jack ouviu eles brigando. Ainda assim, a vida de Jack se tornou uma solidão. Solidão e decepção. Com o passar dos anos, as cores vibrantes e brilhantes de Jack começaram a se desvanecer, em um borrão monocromático de um breu vazio, totalmente branco, preso, sozinho, eterno, sem esperança. 13 anos se passaram até que o pai de Isaac naquela noite chegou em casa bêbado e começou uma discussão com a sua esposa, como de costume. As coisas partiram para a violência física mais uma vez. No entanto, dessa vez, ela não voltou para cima. O pai de Isaac tinha batido tão forte em sua esposa que ela sangrou tanto até morrer e foi condenado à forca. Na forca no dia seguinte, com seus pais mortos, isso significava que com 20 anos de idade, Isaac herdou a velha casa empoeirada. Ele voltou a essa casa. Jack risonho ficou surpreso quando viu os passos do seu velho amigo subindo as escadas para o sótão, como fez na última vez há 13 anos atrás. No entanto, Isaac parecia... diferente. Não só era mais velho, mas ele também parecia possuir esse olhar triste e estranho em seu rosto. Não era mais o jovem esperançoso e curioso que Jack conheceu anos atrás. Jack aguardou Isaac para libertá-lo da prisão. Ele havia esperado durante tantos anos, mas ainda a caixa de Jack permaneceu lá, intocada e despercebida em uma prateleira no canto da sala, com todas as outras coisas indesejadas e bugigangas que ficavam empoeiradas por lá. Isaac tinha esquecido completamente o seu velho amigo. Surpreendentemente, isso fez Jack risonho sentir nada. Ele estava vazio de esperança. Isso deixou o palhaço monocromático cheio de tristeza e autopiedade. Jack permaneceu em sua caixa incolor e sem emoção. No dia seguinte, Isaac saiu para trabalhar. Ele fazia reparos de móveis para o bom povo de Londres. Jack esperou em seu cativeiro. Horas depois, um Isaac bêbado voltou para casa e cambaleou até a escada para o seu quarto. Mas desta vez, ele tinha uma amiga com ele. Era uma amiga que Isaac tinha pego no bar mais cedo naquela noite. Ela era bonita, com longos cabelos loiros, olhos de safira azul e um sorriso que poderia fazer corações derreter. Jack risonho foi traído para a hóspede de Isaac.
Quem é essa? Uma nova amiga? Por que Isaac precisa de novos amigos? Eu pensei que eu era o único amigo de Isaac.
Jack pensou consigo mesmo, de dentro do seu confinamento infernal. Isaac e sua amiga sentou-se na cama e conversaram sobre a vida em Londres. Ele até fez uma piada sobre o tempo, e os dois riram. Jack risonha assobiou com inveja sobre a nova amiga de Isaac. Ele e a menina olharam profundamente um no olho do outro. Depois, se inclinaram para um beijo. Lábios se tocaram com um turbilhão de línguas apaixonados, um pelo outro. Jack ficou perplexo com essa demonstração de afeto estranho, pois nunca tinha visto alguém beijando antes. À medida que o beijo se tornou mais intenso, Isaac passou a mão longa na coxa lisa da menina e seu vestido. No entanto, o seu convidado apenas roçou a mão. Isaac era persistente, porém, mais uma vez passou a mão ao longo da sua coxa lisa e levantou a sua saia. Desta vez, colocando a mão em cima da sua roupa de baixo de seda. A mulher teve grande descontentamento com os avanços sexuais de Isaac e empurrou ele para longe. Após isso, Isaac entregou um tapa forte no seu rosto. Ele olhou para a mulher, a sua paixão, e uma vez bêbado, se transformou em uma raiva movida pelo álcool. O coração da mulher acelerou quando ela viu o rosto de Isaac ferver de raiva.
Ai, puta estúpida!
Isaac disse quando ele quebrou o punho no rosto da menina. Os olhos de Jack risonho se arregalaram quando ele testemunhou as longas faixas de um líquido vermelho escorrer do nariz da garota.
Que brincadeira é essa?
Pensou ele. Isaac agarrou firmemente o pulso da moça com uma mão, enquanto ele rasgou sua calcinha com a outra. A menina apavorada tentou revidar, mas Isaac foi dominando ela. Ele se aproximou e acariciou seus seios, antes selvagemente agarrando o cabelo dela e forçando sua língua na garganta da jovem em soluços, que respondeu com uma mordida para baixo, tão duro quanto podia na língua de Isaac. Jack observava com os olhos arregalados e curiosos como seu velho amigo e sua nova companheira. Ele apertou sua boca enquanto ela cheia de sangue vermelho quente. A menina assustada caiu da cama e simplesmente se jogou no chão e correu para a saída. Isaac rapidamente saltou para a frente e foi capaz de recuperar o brinquedo em fuga até o final do seu vestido. Chegando de volta, ele exercia uma liderança castiçal, fora da mesa da cabeceira ao lado dele, e com toda sua força bateu na parte de trás da cabeça da jovem, que se abriu como uma melancia madura. Sangue grosso espalhado em toda a sala, com o corpo da menina convulsionando no chão por alguns segundos antes de ficar completamente imóvel. O sangue estava por toda a parte. Algumas gotas até respingaram na caixa de Jack, que estava curtindo muito o espetáculo e rindo. Pela primeira vez em 13 longos anos, um sorriso começou a rastejar através do rosto de Jack risonho. E assim, uma risada súbita escapou dos seus lábios frios. Depois outra e outra, até que Jack estava cacarejando e uivando com um riso de dentro da sua caixa selada.
Que brincadeira maravilhosa! Fascinante!
À medida que a adrenalina começou a diminuir, Isaac percebeu que tinha que se fazer do corpo. Pegou o corpo sem vida da menina e pulou em cima da cama. Ele então saiu do quarto fechando a porta atrás dele e trancando antes de sair de casa. Voltou só um dia depois e entrou na sala normalmente. Em seguida, ele limpou tudo em cima da mesa de madeira na parede oposta à porta e depois arrastou a cama com o cadáver ensanguentado no meio da sala. Isso não só deu um espaço para Isaac trabalhar, mas também deu a Jack risonho um lugar na primeira fila para todo o espetáculo. Jack olhava com um grande sorriso perante o seu novo amigo Isaac, ou seu novo jogo, com o cadáver da mulher. Ele começou o seu trabalho. Primeiro, ele despejou o conteúdo de sua bolsa grande de ferramentas preta para a mesa de trabalho atrás de si. Uma variedade de facas, martelos, alicates e outras ferramentas. Sua primeira escolha foi a faca curvada que ele usou cuidadosamente para cuidar do corpo. Ele usava aquilo na pele. Essa pele foi então colocada em prateleira para ser esticada e transformada em couro. Uma vez que foi posto em prática, Isaac em seguida usou um serrote para serrar os braços, pernas e cabeça. E depois de encher a lata de lixo com água sanitária e outros produtos químicos, ele afundou os membros até que a carne fosse retirada dos ossos. Isaac pescou os ossos do cadáver e colocou-os sobre a mesa de trabalho. Em seguida, na calada da noite, ele trouxe a lata de lixo do lado de fora e jogou os restos podres para o esgoto de Londres para poder ser varrido e ponto. Durante os próximos 3 dias, Jack risonho assistiu com espanto como Isaac estava inspirado em seu trabalho de anatomia humana. O fermur foi feito para as pernas traseiras da cadeira, enquanto a tíbia, com os pés ainda ligado claro, foi feita para as pernas da cadeira da frente. Uma armação de madeira foi utilizada para a base de apoio da cadeira. No entanto, o rebordo do suporte foi trabalhado usando uma coluna vertebral. Os ossos do braço foram usados como os braços da cadeira e foram presos no local por algumas costelas. A carne agora, couro, foi costurada sobre o assento e raspado da cadeira, e o cabelo louro dourado foi trançado em um forro para a base. No topo dessa poltrona do inferno estava o crânio que pertencia à menina que tinha o cabelo louro dourado, os olhos de safira e o sorriso que poderia derreter corações. Isaac estava bastante satisfeito com seu trabalho, e Jack risonho também ficou impressionado com a profunda criatividade do seu velho companheiro. E depois daquela noite, Isaac nunca mais tocou em uma gota de álcool, pois ele agora possuía uma sede muito mais macabra. Nas semanas seguintes, Isaac fez várias melhorias para sua pequena oficina de horrores. Isso significa que ele seria capaz de entreter seus convidados para um período mais longo, sem que eles tentassem fugir. Isaac precisava apenas de uma última coisa antes de planejar um outro partido grotesco. Ele trabalhou por uma semana direto nisso. Depois que uma camada de tinta branca foi aplicada, a criação de Isaac estava finalmente completa. Era uma máscara semelhante à de madeira, algo que se vestia em um baile de máscara de veneziano. Tinha uma testa franzida e um nariz longo dos trolls. Ele permitia golpear o medo nos corações dos seus queridos convidados. Com seu novo rosto completo e o quarto transformado em um ninho de assassinato sangrento, era finalmente hora de Isaac agir. Ou seja, trazer um novo companheiro. Essa noite, Jack risonho observou o mascarado Isaac carregando consigo um grande saco de estopa com mais novo convidado se contorcendo lá dentro. Ele jogou a bolsa para fora em seu leito de tortura e dentro tinha um menino amarrado, amordaçado e com muito medo. Provavelmente apenas 5 ou 6 anos de idade. Lágrimas escorriam sem parar para baixo do imponente rostinho da criança quando Isaac estabeleceu suas ferramentas na bancada. Ele voltou empunhando um par de alicates enferrujados e, sem perder tempo, deslizou a mandíbula inferior do alicate sob a unha do menino, em seu dedo indicador. Os olhos da criança estremeceu quando ele começou a murmurar através de sua mordaça, implorando para que Isaac deixasse ele ir embora. Mas ele apenas sorriu quando se inclinou lentamente e puxou o alicate para trás, dolorosamente arrancando a primeira unha. O menino se contorcia através da mordaça em agonia, nas tábuas de madeira. O dedo começou a jorrar sangue. Isaac então mudou-se para o dedo médio do rapaz, segurando firme a unha com o alicate enferrujado. Mais uma vez, ele empurrou o alicate de volta. Mas dessa vez, o prego só foi arrancado no meio do caminho. O menino gritou de uma dor enquanto seus dedos se encontravam a um tiro de sangue. Fixação de unha, metade erguida fora, Isaac deu outro puxão. A unha arrancou, mas não sem tomar uma boa dose de tecido da pele com ele. Até mesmo Isaac foi um pouco rejeitado por essa visão dolorosa, ao contrário da espionagem de Jack risonho, que estava cacarejando de alegria com a ação perturbadora, enquanto observava de dentro da sua velha caixa empoeirada. Isaac voltou para a bancada e trocou os alicates para um grande martelo de ferro. Ele então fez o seu caminho até o pé da cama de tortura, onde com uma mão ele segurava para baixo a perna esquerda do garoto. Ele levantou o martelo acima da cabeça do menino, que estava chorando e implorando por misericórdia, através da sua mordaça suja. Então, com toda a sua força, Isaac bateu o martelo sobre a cabeça nua do rapaz,
quebrando o osso com um estalo tão alto que dava para se ouvir até de fora de casa. A criança estava convulsionando de dor e com gritos estridentes abafados através da mordaça. A criança lutou com a dor intensa, mas Isaac colocou o martelo sobre a cama de madeira e voltou mais uma vez para a bancada, onde ele próprio, equipado com uma faca longa e afiada, foi até o garoto. Sem demora, ele começou a entalhar as palavras "verme inútil" no peito palpitante da criança. Quando ele terminou, o menino estava quase inconsciente. Isaac ajoelhou-se e sussurrou no ouvido do menino: "Isto é o que acontece com as crianças podres que fazem caras desagradáveis para as pessoas." Os olhos do menino se encheram de lágrimas uma última vez enquanto Isaac esculpia a sua pele, a pele do seu rosto. Mas para a surpresa de Isaac, o menino ainda se agarrava à vida. A criança mutilada apenas olhou para Isaac com seus grandes olhos redondos que encheu o coração negro de Isaac de raiva e ódio. "Seu rosto agora está mais feio do que nunca", Isaac sussurrou quando ele pegou o martelo do pé da cama e começou a bater o crânio do pobre garoto. Ele esmagou mais e mais, até que ele não passava nem de uma sangrenta massa de carne, servida de sangue vermelho e espesso, escorrendo para fora de um pedaço de massa encefálica. Do outro lado da sala, Jack risonho observava alegremente o seu grande finale. A próxima convidada de Isaac era uma velha cega, a quem ele convidou para um chá. Levou quase 5 minutos para perceber a cadeira em que ela estava sentada, que foi trabalhada com restos humanos, e mais 6 minutos para encontrar as escadas, apenas para derrubá-la de baixo, batendo e gritando como um louco. Isaac decidiu acabar com a piada cruel, lá com um simples furador de gelo, que ele enfiou através da cavidade ocular da senhora. Depois disso, ele trouxe mais uma menina a quem ele alimentou forçando-a a comer vidro e quebrando antes de usar o seu estômago como saco de pancadas. À medida que as semanas se passaram, mais e mais almas infelizes encontraram seu fim no sótão de Isaac. E como a sua personalidade tornou-se cada vez mais escura e sádica, Jack risonho continuou apodrecendo dentro da caixa empoeirada, até que uma noite fria de dezembro, os pregos enferrujados que estavam segurando a prateleira de bugigangas esquecidas finalmente quebrou, e todas as coisas caíram no chão. Isaac ouviu um barulho alto do andar de baixo e decidiu subir até o sótão para investigar. Ele atravessou o piso de madeira, manchado de sangue do sótão. Isaac deixou de lado algumas bugigangas que quebrou no acidente, quando ele finalmente se deparou com a caixa de Jack Zunho, a caixa da sua infância. Rapidamente, ele reconheceu a caixa esfarrapada velha. Quando ele pegou e soprou um pouco de poeira, em seguida, por qual motivo nostálgico, ele decidiu agarrar a caixa enferrujada e começou a girar a manivela. A música começou a soar da caixa velha. Assim, Isaac cantou junto o verso final. Pop goes the weasel. De repente, a parte de cima da caixa se abriu, mas nada aconteceu. Estava vazio. Isaac esperava mais que isso. Então, jogou a caixa junto com as outras coisas quebradas. Após arrumar as prateleiras, ele se preparava para colocar algumas coisas que ainda estavam em boas condições de volta ao local. Então, ele ouviu uma voz rouca e horrível chamar por seu nome atrás dele.
Isaac!
Um choque frio percorreu a espinha de Isaac, e os cabelos na parte de trás do seu pescoço ficou em linha reta, até que ele virou-se lentamente. Todo o caminho através da sala pela lata de lixo estava no pesadelo de Jack risonho. Ele estava completamente monocromático, com cabelo preto mutilado, que pendia em mechas torcidas, dentes irregulares afiados, que decoravam seu sorriso, e seus braços pendiam com uma boca de pano, com seus longos dedos grotescamente quase raspando no chão. Então, com arrepiante voz rouca, o palhaço diabólico falou:
"Como é bom finalmente estar livre! Sentiu minha falta, Isaac?"
Isaac estava paralisado de medo.
"Mas eu pensei que você não fosse real",
Isaac gaguejou.
"Pensou que eu fosse imaginário",
Jack respondeu com uma longa gargalhada horrível.
"Oh, eu sou bastante real, garoto. Na verdade, eu estive esperando tanto tempo por esse dia para finalmente sair, para poder brincar com meu melhor amigo para a vida por muito tempo."
Antes que Isaac pudesse responder, os longos braços de Jack se estendiam através do quarto, envolvendo em torno das pernas de Isaac. O palhaço começou a puxá-lo para mais perto, arrastando para sua própria cama de tortura, com as unhas de Isaac raspando ao longo do chão. Ignorando as restrições, Jack rapidamente pegou 4 de 3 polegadas de pregos de ferro na bancada e pressionou-os em linha reta através das mãos e pés de Isaac, pregando-o na cama de madeira. Isaac rosnou de dor quando ele gritou para seu co-captor.
Me solta, palhaço filho da puta!
Jack risonho apenas riu enquanto forçava e segurava a cabeça de Isaac no lugar, dizendo:
Se você não pode dizer algo agradável, então não diga nada!
Jack chegou aos seus longos dedos tortos na boca de Isaac, segurando firmemente a sua língua e esticando para fora na medida em que poderia. O palhaço então chegou de volta e pegou uma faca afiada longa da mesa e lentamente começou a cortar através da carne e da língua de Isaac. Uma vez, arremessou fora a boca de Isaac. Assim, começou a transbordar sangue. Jack respondeu empurrando um pequeno tubo de metal cilíndrico através da garganta dele para atuar com um orifício de alívio temporário. Neste ponto, Isaac já estava com muita dor e tinha os olhos cerrados, fechados para evitar ver os horrores repugnantes que estavam sendo realizados em seu corpo.
Vamos lá, não é divertido? Vamos, preste atenção!
Jack risonho disse brincando, mas Isaac manteve os olhos bem fechados. Jack suspirou.
Como quiser.
Jack em seguida forçou ele a manter os seus olhos abertos. Ele pegou alguns anzóis que estavam no frasco da prateleira e lentamente Jack empurrou a ponta do gancho através das pálpebras superiores, em linha reta através da parte inferior da sobrancelha e para fora do topo, prendendo permanentemente os olhos abertos. Então, ele tirou um segundo gancho, empurrando-o através das pálpebras inferior e prendendo-a no rosto. Jack repetiu o processo com outro olho, e em pouco tempo, uma série de ganchos pontiagudos estavam fazendo com que Isaac não pudesse fechar os olhos. Jack risonho então pegou a mesma faca que tinha usado para arremessar fora a língua de Isaac e começou a se concentrar na remoção dos lábios dele. Jack cortou cuidadosamente em 2 longas tiras de carne, fazendo com que seus dentes e gengivas fossem completamente expostos.
Parece que alguém não usa fio dental regularmente.
Jack riu baixinho, quando ele chegou de volta e pegou o martelo. Isaac tentou murmurar algo implorando por misericórdia. No entanto, apenas gemidos e gorgolejos escapavam da sua garganta. Jack levantou o martelo no ar e com um sorriso torcido, ele bateu com ele, dando um estalo com um martelo de ferro que quebrou os dentes de Isaac como argila frágil. Jack deixou o martelo cair e começou a uivar de tanto rir, quando ele rasgou a camisa aberta dele. Assim, pegou a faca mais afiada e fez um corte reto para baixo, no peito de Isaac. Isaac gemeu de dor da afiada lâmina que descia através do monstro monocromático vermifugado que passava ela sobre seu corpo. Primeiro, Jack começou a tirar o intestino de Isaac, do mesmo modo que o mágico iria puxar uma série de panos coloridos do bolso. Então depois, cortando fora um pequeno comprimento do intestino, Jack pressionou uma extremidade contra seus lábios negros frios e começou a soprar o ar para dentro do órgão. Uma vez inflada, torceu em uma forma de um poodle e com uma risada alta, exclamou:
Eu posso fazer girafas também.
Isaac ainda permanecia com dor e choque. O palhaço colocou suavemente o animal de balão macabro do lado da cabeça de Isaac, e para o seu próximo truque, Jack risonho arrancou seus rins, segurando na mão. Jack voltou para seu amigo em cativeiro e deu de ombro dizendo que
os rins não são realmente minha especialidade.
Jogando o órgão de lado, Jack risonho percebeu que Isaac estava começando a derivar para a morte.
Oh, já está se sentindo cansado? Porque estamos quase no grande final.
Jack risonho exclamou quando ele chegou em sua manga e tirou uma agulha longa de adrenalina.
Isso? Isso vai deixar você pra cima!
Jack gritou quando ele bateu a agulha na retina de Isaac e injetou o líquido em sua cavidade ocular direita. Jack mexeu e virou a agulha ainda mais em globo ocular do seu velho companheiro. Isaac cambaleou de volta à vida com a sensação de uma agulha fina raspando a parte de trás da sua cavidade ocular. Com uma risada sinistra, Jack arrancou a agulha, puxando o olho para fora com ele. O olho direito de Isaac agora estava pendurado para fora. Jack sorriu.
Bem,
agora que eu tenho toda a sua atenção?
O palhaço insidioso em seguida tomou seu longo dedo indicador torto e fez um buraco no estômago de Isaac.
Jack abaixou a cabeça para baixo em direção à cavidade torácica e estendeu a boca aberta. Em poucos segundos, uma tonelada de baratas imundas começou a rastejar para fora da garganta do palhaço, caindo tudo sobre o buraco que estava aberto no Isaac. Como seu estômago ficou inchado com os insetos, as baratas começaram a se apressar sobre a garganta e apertando seu caminho para fora da boca pela cavidade nasal. Isaac estava a centímetros da morte quando seu captor se ajoelhou ao lado dele e falou em seu ouvido.
Tem sido uma magia de explosões, mas parece que o nosso tempo junto está acabando. Não há necessidade de lágrimas porque eu pretendo espalhar minha amizade para todas as crianças solitárias do mundo.
E com o que o Jack disse, enfiou a mão no peito de Isaac e arrancou seu coração ainda batendo. Como sua vida sangrou na cama de madeira fria, a vida de Isaac passou diante dos seus olhos. Ele viu sua mãe, seu pai, o colégio interno, suas vítimas e o último pensamento que vibrou em sua mente. Era de um Natal muito especial, onde ele acordou para encontrar em sua cama uma caixinha que lhe deu seu primeiro amigo. Há rumores de que quando a polícia finalmente encontrou o corpo podre de Isaac Grossman, infestado mais tarde numa semana na véspera de Natal, o corpo havia sido surrado e rasgado em pedaços. Mas dizem que tinha uma coisa estranha. Ao olhar para o seu sorriso, diziam que Isaac parecia feliz.